Senhor presidente, que preside essa sessão, senador Calcildo Maldana, senador Braulio Maggi, senador Álvaro Dias. Primeiro, senador Álvaro Dias, me dirigir a Vossa Excelência para dizer que nos dois temas que Vossa Excelência tratou de forma indireta, mas da tribuna do plenário, nós estamos juntos. A questão do aéreo, sem nenhuma dúvida, junto com a senadora Anamélia, que aqui foi à tribuna, eu, Vossa Excelência e outro senador já tivemos no Supremo Tribunal diversas vezes, e também no Executivo, e inclusive aprovamos aqui no Senado, pelo menos na comissão que Vossa Excelência foi o relator, aquele projeto que eu apresentei que cria um conforto legal, né, para que haja um acordo com o Executivo. E com alegria também eu assisti agora por parte de Vossa Excelência dar praticamente o parecer aqui em plenário da PEC número 5, que vai garantir a aposentadoria especial para os servidores com invalidez. Confesso que recebi também das redes sociais inúmeros questionamentos, e um deles me perguntava se estava em boas mãos quando Vossa Excelência foi indicado para relatar. Eu de pronto disse que sim, porque conheço as posições de Vossa Excelência quanto a essa questão social, e antes mesmo que nós pudéssemos imaginar, Vossa Excelência já anuncia aqui no plenário que o seu parecer já está dado, é favorável e a matéria pode ser aprovada. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senadores e senadoras, quero também rapidamente aqui informar que hoje pela manhã, na audiência pública que tivemos lá na Comissão de Direitos Humanos, sobre essa decisão de uma turma do Tribunal Regional do Trabalho de poder se usar a tal de lista do SPC e do Serasa para efeito de dificultar a contratação de trabalhadores. Posso dizer, senador Capiberide, que com alegria está aqui conosco, mais uma vez, participando do plenário do Senado, de que foi unanimidade entre todos os convidados de que não se pode, em hipótese alguma, se usar uma lista que discrimina, que fortalece o preconceito, principalmente com aqueles que mais pobres, no caso, ficando desempregados, sendo marginalizado do acesso ao trabalho por estarem com algum tipo de dívida junto ao Serviço de Proteção ao Crédito ou mesmo o Serasa. Eu lembrava lá e repito aqui que, inclusive, nós retiramos um artigo da CLT via o projeto do deputado Magela, que tivemos a alegria de relatar aqui numa das comissões, e o presidente Lula sancionou quando os bancos poderiam demitir por justa causa um funcionário que tivesse inadimplente. Mas, felizmente, porque percebi, é a decisão de uma turma e que outras três ou quatro turmas já têm posição diferente e, no plenário, com certeza, a decisão final será favorável aos trabalhadores contra essa discriminação que eu considero hedionda. Inclusive, já aprovamos aqui no Senado um projeto nesse sentido de minha autoria e se encontra na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, senador Calcildo Maldana, o meu pronunciamento no dia de hoje, ele visa fazer uma homenagem às mulheres, já que agora, no dia 8 de março, na próxima quinta-feira, é o Dia Internacional da Mulher. Estou me adiantando porque na quinta-feira teremos uma sessão de homenagem e, de nossa parte, vamos dar preferência para que elas usem a tribuna durante todo o dia falando desse tema. E me submeto aqui numa posição, digamos, de antecipação, mas também de quem fica na retaguarda para defender esse tema tão importante que elas, mulheres, defendem como ninguém. Senhor presidente, esta semana guarda um dia muito especial. É o Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Esse é um momento muito importante em nossa história, que nos remete a refletir para fatos a esses seres humanos de grandeza ímpar, as mulheres. Seres humanos que souberam cavar espaço, souberam agir com força e garra. Enfim, as mulheres souberam e sabem, de fato, ir à luta para defender toda a humanidade. A sociedade patriarcal brasileira sempre delegou poderes extremos aos homens e exigia das mulheres a dedicação ao lar e aos afazeres domésticos. Mesmo depois da chegada da família real ao Brasil, em 1808, quando as mulheres podiam já então circular pelas ruas, comparecer a saraus, teatros e ópera, os padrões da época não foram abalados e o preconceito continuou. As mudanças foram trazidas e conquistadas com muita, muita luta. O espaço foi assegurado lentamente. As mulheres foram libertando suas vozes para que o mundo tomasse consciência da presença e da importância delas no contexto social, econômico e político. Exemplos disso: Eugênia Moreira, primeira jornalista de que se tem notícia, aos 16 anos, em 1914, escreveu artigos em jornais afirmando que a mulher será livre, livre somente no dia em que passar a escolher os seus representantes. Outro exemplo magnífico, Berta Lux, sob sua liderança, foi construído no Rio de Janeiro, em 1922, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. As mulheres foram assim, ampliando o seu espaço e conquistaram a condição de cidadãs plenas de direito. Em 1932, conquistaram o direito ao voto. Em 1934, aconteceu a primeira eleição em que as mulheres puderam efetivamente votar e ser votadas. Foi eleita aí a deputada Antonieta de Barros, uma mulher que acreditava na busca da independência feminina, conquistada pelo meio do estudo. Ela foi a primeira mulher negra a exercer um cargo político no Brasil. A luta prossegue, prosseguiu, e as mulheres se fizeram vencedora na rejeição das alegações baseadas na legítima defesa da honra masculina em casos de assassinatos de mulheres. Elas venceram. Buscaram também o direito de decidir sobre quando e quantos filhos queriam ter e passaram da presença de apenas 25 mulheres lá na Assembleia Nacional Constituinte, em que eu fiz parte em 1988, a garantia de uma cota mínima de 30% para as candidaturas de mulheres em todas as disputas proporcionais. Veio o tempo de novas construções e novos pactos legais e justos. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, criado em 85, e os conselhos estaduais e municipais foram o reconhecimento por parte do Estado da discriminação sofrida pelas mulheres e da necessidade de formular políticas públicas para alterar o quadro que se apresentava. A promulgação, senhor presidente, da nova Constituição Federal, em 1988, garantiu ali a igualdade entre homens e mulheres na sociedade e na família. As mudanças foram assim vindo, e hoje nós todos somos honrados com a presença de uma mulher à frente do comando do nosso país. Hoje podemos dizer que a comandante em chefe da nação brasileira é uma mulher e se chama Dilma Rousseff. Todos sabemos que ainda existem muitas barreiras a ultrapassar. A dupla jornada de trabalho, ou a tripla, como alguns falam, as diferenças salariais praticadas nos vencimentos que homens e mulheres recebem, a dificuldade enfrentada pelas mulheres para o acesso a cargos mais importantes na escala, mesmo do executivo, do legislativo, ou mesmo na área privada, ou mesmo nas forças militares e assim por diante. Senhor presidente, no final do ano passado, de 12 a 15 de dezembro, aconteceu aqui em Brasília a terceira Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Essa conferência já é um marco na história da luta das mulheres brasileiras. E desde a sua implantação, importantes conquistas foram alcançadas. Listo aqui o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, a Lei Maria da Penha e a construção do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. As conferências discutem e elaboram políticas públicas voltadas para a construção da igualdade, da autonomia e do pleno exercício da cidadania das mulheres no Brasil. Os eixos principais são análise da realidade brasileira e os desafios para a construção da igualdade de gênero na perspectiva do fortalecimento da autonomia econômica, política e social, como também cultural. Senhor presidente, tendo em vista a erradicação da pobreza extrema e o exercício da cidadania pelas mulheres brasileiras, nós estamos avançando cada vez mais. Ou seja, a luta pela independência total e política de igualdades para todas as mulheres. Avaliação e atualização da execução e do impacto de ações e políticas expressas no segundo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e também a definição de prioridades para o próximo período. Vamos a alguns dados apresentados na conferência que se realizou aqui em Brasília, como também nos estados. Diz os dados extraídos das conferências. No mundo do trabalho, por exemplo, a taxa de ocupação por sexo é de 76,6% para os homens e 52,4% para as mulheres. O rendimento médio por sexo, 1.154 para os homens e 759 para as mulheres. A média de horas semanais gastas em afazeres domésticos por sexo, 26,6 horas para as mulheres, 10,5 para os homens. No mundo da educação, cultura e comunicação, a taxa de analfabetismo por sexo, raça e cor é de 13,45 homens negros, 13,3 mulheres negras, 5,7 homens brancos e 6,2 mulheres brancas. Esses são apenas alguns dados que deixam claro a importância da luta permanente em relação ao preconceito que ainda existe, embora avançamos a partir de 88 em relação às mulheres, na conquista de políticas de igualdade, igualdade de direitos, mas também de oportunidades. Senhor presidente, esses são apenas alguns dados que evidenciam o que tem sido dito e lembrado. As mulheres ainda enfrentam muita, muita desigualdade. Se olharmos para a questão da violência, por exemplo, ela atinge mulheres dos mais diversos estratos sociais, em condições sociais e culturais distintas, mostrando que as possibilidades de construir uma vida sem violência dependem de mudanças profundas nas relações sociais, em todos os âmbitos, inclusive espiritual. Se não mudar a alma, se não mudar o coração, se não mudar a mente, a violência, infelizmente, vai continuando. A verdade é, senhoras e senhores, que de um tempo em que não tinham direito a manifestar sequer suas opiniões, em que os maridos eram determinados pelos pais, em que a escolha de seus representantes era proibida, as mulheres partiram para as mudanças que hoje assistimos, admirados e orgulhosos. Tornaram-se cada vez mais líderes, guerreiras de todas as áreas, na indígena, quilombola, cigana, executivos, ou mesmo aqui no Congresso Nacional, e por que não lembrar, mais uma vez, administradoras de empresas, ministras e também presidentas, não só no Brasil, mas também no mundo. Passaram a criar programas para computador, encontrar a cura de doenças, engajar-se na marinha, na aeronáutica, no exército, na segurança pública, em todas as áreas, não só como médica, como arquitetas, como engenheiras, mestres das universidades, reitoras, firmaram-se também, por que não dizer, como grandes chefes de cozinha. E também em profissões inusitadas, como motorista de ônibus, como metalúrgica, como aquela que trabalha de pedreira, caminhoneira, trabalhadores da construção civil, enfim, em todas as áreas. E eu não nego aqui a importância da capacidade da mulher como grandes chefes de grandes restaurantes, não só no Brasil, mas também no mundo. Enfim, vocês, minhas caras mulheres, estão vencendo as barreiras do preconceito. E tenho certeza de que irão vencer também a barreira da violência também, que é tão forte, infelizmente, ainda. A violência física, estou aqui falando, em nossa sociedade. Que é uma vergonha para toda a humanidade, a violência que ainda é submetida à mulher. Enfim, com passos firmes e coração decididos, vocês têm seguido em frente. E os avanços haverão de continuar. Cada bandeira que vocês defendem, ela vira uma bandeira, tenho certeza, de todos os homens de bem desse país. E eu tenho a liberdade de aqui dizer, caso sintam-se desanimadas, olhem para trás, e eu sei que vocês não estão desanimadas, e vejam quantos obstáculos vocês já derrubaram, já avançaram. Certamente, coragem, coragem nunca há de lhes faltar. Deixo aqui meu abraço afetuoso, sim, afetuoso e respeitoso para todas vocês, mulheres do Brasil e do mundo. E um abraço muito especial àquelas que sofrem com o coração apertado e ainda sentem o medo da violência a que são submetidos pelos covardes que as agridem. Ficaria aqui com uma canção que me lembro aqui apenas uma parte dela que diz que numa mulher a gente não bate nem com uma flor, tem que saber entregar a flor na mão dela pela beleza da flor e pela beleza das mulheres. Senhor presidente, termino dizendo, escrevi há algum tempo e sou metido a escrever algumas poesias, algumas frases homenageando as mulheres, que vou repetir aqui. Quem dera eu pudesse libertar a mente daquelas que sofrem com as amarras da violência. Se eu fosse um pássaro, trataria bem rápido de levar para longe todos os seus sentimentos de dor, de agressão, de vergonha e solidão. E eu voltaria voando, voltaria rápido, muito rápido, mas mais rápido ainda, trazendo todo o amor que eu pudesse colher pelo caminho nesse retorno de volta para casa. Era isso, senhor presidente.
Senador Paulo Paim, senador Paulo Paim, repito. No início da sessão, Vossa Excelência passou-me a presidência porque precisava logo depois ocupar a tribuna. Eu sei que existem vários senadores que poderiam aqui estar nesse momento, mas como eu sou o próximo inscrito, eu peço e posso lhe devolver a presidência do trabalho porque eu possa usar a tribuna. Sem antes, porém, eu gostaria de lhe cumprimentar pela Semana das Mulheres, que é no próximo dia 5, vai ter uma sessão solene especial. Vossa Excelência vem nessa segunda-feira já antecipando a Semana das Mulheres. Então, a mesa quer se associar a Vossa Excelência, um belo pronunciamento que faz, homenageando as mulheres brasileiras, enfim, do mundo, as mulheres brasileiras que estão cada vez subindo mais, galgando melhores decisões, colocando até os homens, muitas vezes, na cozinha. Eu acho que isso hoje não há distinção entre homens e mulheres.
Exatamente.
E também eu conheço Vossa Excelência de vários afazeres, é polivalente, principalmente da questão social, mas não sabia que era poeta também. Mais uma virtude
metido.
Descobre de Vossa Excelência.
Diz que o poeta é aquele que não tem receio de se meter ao ridículo pelo aquilo que escreve. Eu sou desses.